O 30º aniversário do Sistema Único de Saúde SUS, 1990-2020. A primeira Conferência Nacional de Saúde, organizada no país em 1941, introduziu o um novo foco sobre as questões relativas ao binômio saúde-doença, enfatizando programas de controle e prevenção. Na década de 1960, com os governos militares, foram desarticulados os institutos de previdência, até então vinculados, aos sindicatos e corporações de trabalhadores. E o Estado assumiu o sistema previdenciário no país. Ao final da década de 1970, sob o auspício da Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi firmada a Declaração da Alma Ata, que chamou a atenção para o cuidado com a saúde voltada às populações marginalizadas do ponto de vista social. O texto desse documento já apontava a chocante desigualdade nas condições de vida entre as distintas sociedades e suas populações, particularmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como no âmbito interno desses países, classificando tais desigualdades como resultantes de processos políticos, sociais e econômicos inaceitáveis. O documento, sublinhava que tal situação deveria constituir objeto da preocupação comum de todos os países. Exemplificava isso, né, o artigo 7º do documento. Abro a citação. Todos os governos devem formular políticas e estratégias e planos nacionais de ação para lançar e sustentar os cuidados primários da saúde em coordenação com outros setores. Para esse fim, será necessário agir com vontade política, mobilizar os recursos do país e utilizar nacionalmente os recursos externos disponíveis. Fecho a citação. Na década seguinte, emergiu com vigor a discussão do papel do Estado e suas responsabilidades quanto às garantias, à proteção e o acesso à saúde de seus cidadãos. Cabe destacar a realização da 8ª Conferência Nacional da Saúde em 1986, que pela primeira vez na história, das reuniões nacionais contou com a ampla participação da sociedade, civil organizada. Estabeleceram-se, por conseguinte, os direitos da população não só ao acesso aos diferentes níveis de assistência à saúde, como também sua participação na formulação das prioridades na área da saúde por intermédio dos mecanismos, legais. Consolidou-se assim a tese do movimento da reforma sanitária no país. A partir daí estavam embasadas as diretrizes para a incorporação na Assembleia Nacional Constituinte de 1988 do tema Saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Na atual Constituição do Brasil de 1988, promulgada sob influência, do modelo do Estado Social, a saúde é conhecida, ou melhor dizendo, reconhecida expressamente como direito inserido no artigo 6º, capítulo 2º, título 2º, ao prescrever os direitos sociais como parte dos direitos e garantias fundamentais. A Carta Constitucional define ainda o acesso à saúde como direito de cidadania e, em decorrência disso, atribui ao Estado a responsabilidade de assegurá-lo por meio da implementação de políticas públicas voltadas a promover, proteger e recuperar a saúde. Ao englobar esses diferentes aspectos do cuidado, promoção, proteção e recuperação da saúde, a Constituição incorpora novas dimensões, redefinindo o conceito de saúde. Dada a importância do acesso à saúde para a afetivação da cidadania, as ações para implantação e implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, passaram, eu diria, a ser definidas na Constituição como sendo de relevância pública, sendo atribuída ao poder público sua regulamentação. Para viabilizar isso, veio por meio da Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dispondo, né, sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, definindo inclusive os aspectos relacionados à fiscalização e controle das ações. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, os princípios norteadores das políticas públicas na área sanitária, expressos como referências no SUS, são as seguintes: universalidade, definida como o atendimento universal da população quanto às ações de saúde. Igualdade. Igualdade de acesso aos bens e serviços de saúde, observada a equidade, definida como sendo a equivalência na qualidade e necessidade dos mesmos. E, por último, a integridade da assistência. Esses princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, o SUS, expressos no seu marco legal, legitimam, portanto, a gestão do sistema sob o ponto de vista social e moral, por expressarem a moralidade da sociedade brasileira em relação à ideia de saúde e ao acesso aos serviços destinados a promovê-la, protegê-la e recuperá-la. A discussão sobre como viabilizar esses referenciais de maneira justa para o conjunto da população inscreve-se no rol das temáticas pertinentes ao campo de discussão bioético, ou da bioética, como queiram. O primeiro passo para isso é preciso considerar a dimensão social e os contrastes socioeconômicos que marcam a realidade brasileira. Para cumprir o que a Constituição determina e operacionalizar os princípios do SUS, o Estado precisa atuar no sentido de minimizar ou suprimir esses contrastes por meio de políticas desenhadas a partir da proteção aos vulneráveis, de intervenção nas situações de maximização das assimetrias, considerando também os princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia, da justiça e, acima de tudo, da dignidade da natureza da pessoa humana. No que tange ao primeiro desses pontos, cabe salientar ainda que, de acordo com a bioética de proteção, com o comum dos princípios, né, da bioética de proteção, considera que o governo tem o compromisso de proteger todos os membros da sociedade diante de qualquer intervenção que não seja, eu diria, estável, independentemente da estrutura de Estado, enfatizando a consciência da vulnerabilidade como inerente à condição humana. Assim sendo, a filosofia e a política propostas pelo Estado às sociedades devem garantir a proteção de seus cidadãos contra a violência, a pobreza e quaisquer tipos de violação aos direitos humanos. De Guarulhos, professor e procurador institucional das Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos, professor Pedro Braga Gomes.